Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Já notaram que textos muito conhecidos da Palavra de Deus, aqueles versículos que nós decoramos, que nós já ouvimos muitas vezes, às vezes nós temos assim quase que um certo constrangimento em usá-los, em de novo falar deles. Será que não existe outro texto na Bíblia? Em todo caso, gostaria de lhes relembrar, em guisa de introdução, um bom velho texto de Efésios 2, 8 a 10. Nós falamos agora há pouco na escola dominical sobre a reforma e como ela foi importante. Um dos seus pilares, sola gratia, somente a graça de Deus. E nós costumamos citar este texto quando nos referimos à graça de Deus que nos permite a salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura de Deus, fabricados por Deus, concebidos por Deus, projetados por Deus. Para quê? Para boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas. E relendo esse versículo e fazendo um paralelo com o texto que meditaremos em Oséias, estava pensando no que significa andar em boas obras, de antemão preparadas por Deus, porque Ele quer que nós andemos nessas obras. E Ele já há muito as semeou para que um dia pudéssemos colher algo delas. Esse pensamento sementeira e colheita vai nortear a nossa meditação nestes minutos. Deus semeia, Deus colhe. Nós semeamos, nós colhemos. Tudo bem que isso é algo normal, natural de nós pensarmos, mas quando refletimos um pouquinho mais sobre o que significa na prática da nossa vida, nós vemos que muitas vezes nós fazemos planos, projetos, imaginando um cenário futuro. E eu penso que a palavra de Deus, nesse sentido, tem algo a nos revelar sobre a maneira como Deus lida conosco. Os nossos projetos muitas vezes são frustrados. O nosso planejamento muitas vezes não obedece ao que realmente nós pensamos, arquitetamos, e na prática é muito diferente. Ele pergunta se você leu 5 anos atrás, de algum desses prognosticadores do que vai acontecer no cenário mundial, se você leu alguma coisa a respeito do movimento migratório que está acontecendo atualmente, não só na Europa, como até nas Américas, tantos milhares, tantas centenas de milhares de pessoas e famílias que estão saindo de países do norte da África, de outros lugares. Ontem mesmo tive contato com um do Congo. Quantas pessoas saindo do seu país, chegando, às vezes de forma muito precária, como refugiados ou como simplesmente abandonados em países que não conhecem. Isso estava no planejamento das nações 5 anos atrás. Eu não li nada a esse respeito. E como é que, de repente, surge uma situação como essa e ninguém previu 5 anos atrás, quando as previsões, às vezes, são planos para 20, 30, 50 anos e alguma coisa assim acontece e ninguém previu? Eu não sei se você previu um cenário diferente para a nossa economia e, de repente, se frustrou com a palavra escancarada na capa dos jornais da grande preocupação da presidente da República sobre a cotação do dólar e que não para de subir. Eu não sei se você tinha previsto esse cenário ano passado e de repente comprou bastante dólar e deixou debaixo do seu colchão, porque imaginou isso aí vai valorizar rapidamente. Não pensou nisso? Não imaginou, não planejou? Pois é. Console-se com ele. A maioria dos economistas também não pensaram nisso. Talvez você acompanhou a previsão do tempo. Você viu que sexta-feira seria um dia em que não iria chover e que a temperatura alcançaria a maior marca do mês. E você saiu sem guarda-chuva e de camiseta e de repente se frustrou. Quantas previsões furadas fazemos? Como é que Deus quer que nós vivamos? Será que Ele quer que nós planejemos? Oh, eu acho que é lógico, mas até que ponto? É, até que ponto? Diz aqui o texto que Deus preparou em Cristo boas obras. Ele de antemão as preparou. Muito antes de nós pensarmos que elas iriam surgir à nossa frente, Ele as tinha preparado para que nós andássemos nelas. Nós lemos em Jeremias capítulo 10, versículo 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Eu sei, Senhor, já tenho experiência disso. Não cabe. Por quê? Porque nós somos tão pequenininhos, tão curtinhos, diante dos planos de Deus, que não enxergamos um palmo à nossa frente. E, no entanto, Deus, que nos quer vivendo pela fé, e não pela vista, e não pelo prognóstico, e não pela imaginação, Ele já de antemão, muito tempo antes de nós nascermos, já tinha previsto uma obra boa aqui, uma outra ali, para que nós entrássemos nela e a praticássemos. Procure na sua Bíblia o livro do profeta Oseias. Oseias, um profeta que profetizou num momento conturbado da vida de Israel, pouco antes do povo ser deportado para a Síria, e que nessa profecia exorta o povo a voltar ao Senhor. Quem tiver dificuldade de achar, profeta Daniel é mais fácil, então passe Daniel e acha Oseias. Aí se vai até o último capítulo de Oseias e nós começamos pelo fim, e nós começamos pelo último versículo de Oseias, capítulo 14, versículo 9. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles caíram. Lembra desse verbo? Andar. Andar em obras preparadas, andar nos caminhos do Senhor, andar numa trilha que Ele preparou muito antes, e nós descobrirmos, passo a passo, na nossa vida de fé, um passinho após o outro, descobrirmos a vontade de Deus, o que Ele já preparou para nós. Creio que isso é válido para a nossa vida individual. É válido para a vida da nossa igreja. É válido para a ação bíblica. É válido para a igreja de Cristo como um todo. Nós podemos fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Nós não enxergamos o amanhã, mas Ele já o sabe inteiramente. Nós não temos ainda terminado a frase e Deus já sabe totalmente o que nós vamos falar. E Ele quer que vivamos essa vida cristã andando passo a passo, humildemente, na fé, na confiança de que Ele nos guiará e Ele nos apontará o caminho. O que é a nossa parte nessa história? É de nós estarmos em comunhão com o nosso Deus para ouvirmos a sua voz. E quando a oportunidade surge, nós temos a tranquilidade de ver, puxa, é uma obra preparada pelo Senhor. Eu não pensei nela, mas o Senhor está mostrando, aqui está. Então eu posso entrar nela. Isso é válido para a sua vida profissional. É válido para a sua vida de família. É válido, de repente, para algum jovem aí estar esperando achar o seu cônjuge. Não pensei que encontraria neste lugar. Não sei como é que foi cair na minha frente, mas Deus já tinha preparado há muito tempo. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a dificuldade que nós temos de entender a maneira como Tu queres que nós vivamos. Quantas vezes nós nos equivocamos, pensamos fazer a vontade de Deus, e estamos lavrando em erro. Senhor nosso Deus, esclarece-nos pela Tua palavra. Purifica esse instrumento para que não fale coisa que não é da Tua vontade. Mas que sejas Tu mesmo a falar conosco nas palavras que deixaste registradas pelo profeta. E que nós tenhamos alegria de ouvir a Tua voz. É o que nós rogamos no nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém. Oséias, um profeta que exorta o povo a andar no caminho do Senhor. E a história mais conhecida é aquela do capítulo 1, em que alguns até ficam meio surpresos, como espantados. Como é que pode ter uma história dessas na Bíblia, no santo livro de Deus? O profeta é enviado a ir buscar uma mulher de prostituição. Opa! Cuidado, não tire o texto do contexto. Veja aqui do que se trata esse capítulo primeiro. Ele nos mostra Deus falando com um instrumento dele que vai pregar ao povo a sua vontade e vai querer que o povo tome consciência do problema que Deus está vivendo com eles, da infidelidade do seu amor, da falta de confiança que o povo tem em Deus e da maneira como ele se prostitui a ídolos que o desviam, que desviam seu coração da fidelidade ao Senhor. E aí então nós lemos no capítulo 1, quando pela primeira vez falou o Senhor, por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe diz, vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Deus dá uma ordem a esse profeta que é complicada, se nós formos pensar. Alguns dizem que é no sentido figurado, mas nós cremos que foi fato de consumado, porque nada nos deixa suspeitar que não é assim mesmo que Deus procedeu para falar com esse povo de entendimento difícil, que não consegue entender quanto Deus sofre quando o seu povo não o ama com fidelidade, não lhe é fiel, não tem um amor genuíno por ele, que o ama a despeito de tudo. E então, nasce um menino, e Deus dá o nome para esse menino. Tu lhe chamarás Jezreel. Jezreel, que quer dizer Deus semeia. Então fique com essa palavrinha em mente. Deus semeia. Deus semeia hoje para colher muito mais tarde. Muitas vezes nós vemos essa parábola do agricultor, do semeador nas Escrituras. Porque Deus muitas vezes nos fala através da natureza. A vontade de Deus nunca é conflitante com o que ele faz na natureza. Podem perceber, por que que vocês estão se inscrevendo para ir no acampamento MAB em vez de fazer um retiro nos fundos do templo aqui? Porque o contato com a natureza nos deixa mais próximos de Deus. Espelha a glória de Deus, a natureza. E aí nós entendemos um pouco melhor a esse nosso Criador. E Deus dá essa parábola para nós entendermos esse nome que figura, que tem um sentido figurado, Deus semeador, para que o profeta e o povo entendessem que Deus tem planos e um dia fará com que se manifeste o fruto dessa sementeira. Deus semeia. Nós já sabíamos que semeamos e colhemos depois o fruto do que semeamos. Lembremos-nos que Deus também faz isso. Deus semeia muito tempo antes para colher depois. Quando ele dá a promessa para Abrão que aquela terra lhe será terra da sua herança e que nela se multiplicarão os seus descendentes, passam-se 400 anos até que se realize, se concretize esse fato. 400 anos! Olha, semear hoje para colher daqui 400 anos, não é para nós, não é? É bom a gente fazê-lo, mas não sei quem verá o fruto dessa sementeira. Mas, no entanto, Deus tinha previsto isso. E aí, quando ele previu que haveria fome em Canaã, quando ele previu de fazer vir todos aqueles patriarcas para o Egito, quando ele previu que aquele faraó iria acolher essa família e lhes dar uma terra fértil, quando ele previu que um dia eles sofreriam debaixo dos açoites dos sucessores desse bom faraó, porque outros faraós se levantaram que não conheciam a Deus, quando ele previu tudo isso, ele previu também que Moisés iria ser salvo, quando poderia ter sido morto, iria ser criado na corte de Faraó. Ele previu, ele fez com que Moisés fosse o libertador do povo. Ele levou esse povo até o Mar Vermelho. E ele previu que o mar iria se abrir. O povo sabia disso. Ele previu que o Rio Jordão iria se abrir, tempo depois, 40 anos depois. Ele previu tudo o que iria acontecer. O povo não previu grande coisa. Mas o povo foi dito: o meu justo andará pela fé. E Deus semeia ainda hoje. E Ele nos permite de ver alguns resultados da sua sementeira em nossa vida, de encontrar obras preparadas para que nós andássemos nelas. Agora, talvez você se pergunte, mas qual era o contexto de vida desse povo de Israel, quase deportado para a Síria? Então, abra sua Bíblia, no Oseias capítulo 4, e você lerá aquilo que eu li hoje no Estadão. Quase a mesma coisa. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Não te parece um texto muito contemporâneo? Não é a mesma coisa do que nós vemos hoje? E até os ecologistas estariam concordando com essa palavra? Aí você dirá: ah, mas ao menos tinha os homens da lei de Deus para segurar esse povo. Entristeça-se ao ler o versículo 4. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como... como quem? Como os sacerdotes aos quais acusa. Você de repente pensou em acusar os políticos sobre a nossa situação? Os juízes? Os sacerdotes da época, eles tinham uma missão também como juiz, como coadjuvante dos juízes. Eles tinham a lei. Mas, infelizmente, eles eram tão corruptos quanto o povo, diz esse texto aqui. Como os sacerdotes é o povo, como o povo são os sacerdotes. Versículo 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara ele dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-os, abandonaram o seu Deus. Essa é a realidade. A realidade que o povo vive. E não vivia só nos tempos de Oseias, vive isso ainda hoje. E quando nós nos referimos aos que deveriam ser os guardiões da justiça neste país, os pastores, os pregadores, os missionários, quantas vezes nós olhamos na televisão algum programa desses evangélicos que está passando e pensamos: puxa vida, mais um que está enganando o povo. Não lance a pedra contra os políticos, nem lance a pedra contra esses pregadores fajutos, porque o povo procede de igual modo. Sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema é que nós sempre olhamos para os outros. E nós dizemos: isso aí é tudo bem, até agora não mexeu comigo. Não estou nesse grupo, não tenho nada a ver com isso. E se for o caso, eu atiro a primeira pedra. Só que nós devemos nos examinar a nós mesmos. E eu não trouxe hoje projeções, já viram mais de 100 na escola dominical, mas eu trouxe um pão meio estranho, né? De um lado ele está branquinho e do outro demais, né? Passou da conta. Muitos anos atrás, estava conversando com um missionário em Portugal, e ele tinha evangelizado um homem que se converteu e, através das suas palavras, e era iletrado. E esse homem morava lá no Alentejo, num lugar recuado, e ele aprendeu a ler, ele pegou a cartilha e, já com uma idade relativamente avançada, aprendeu a ler com o propósito único de poder ler as Escrituras. E aí esse missionário me dizia: olha, está sendo ótimo conversar com ele e evangelizá-lo, enfim, levá-lo mais adiante na carreira cristã, mas hoje ele me pegou, ele estava lendo em Oséias, capítulo 7, versículo 8, e ele diz assim: Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. E ele me pegou assim, meio de surpresa. O que quer dizer essa palavra? Efraim é um pão que não foi virado. Você se considera um pão virado ou um pão que não foi virado? Diz aqui o texto: Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não o sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Não sei se, lendo essas palavras, a coisa começa a fazer, a chegar um pouco mais próximo de nós. Eles vão para o Egito e chamam o Egito e vão para a Síria. De fato, a gente lê que Israel naquela época, na sucessão de reis, Manaém, entre outros, e o próprio rei Oséias, não confundir com esse profeta, eles fizeram alianças com o Egito, com a Síria, contra a Assíria. É falado de Ben-Hadad, não confundir com o prefeito, ele é falado que eles fizeram uma aliança, e esse Ben-Hadad era um mentiroso, e confundiu o povo, levou eles para uma história que não tinha respaldo. Põe as tuas tendas aqui na Síria, em Damasco, eu coloquei as minhas lá, faremos uma parceria, um negócio comercial. Só que depois, na hora de colocar as tendas em Damasco, o Haddad, que era mentiroso, não deixou. E aí saiu guerra. Mas aliou-se o povo de Israel. Ora, com o Egito sempre na Bíblia, muitas vezes, não vamos dizer sempre, muitas vezes simboliza esse espírito do mundo. A Síria era o poder dominante da época, era um império que estava se levantando e que iria conquistar os demais. E o povo se alia, ora com um, ora com o outro. O povo é um pão que não foi virado. Ele não tem o seu coração integralmente no Senhor. Ele ora parece uma coisa, ora parece outra. E será que nós às vezes não somos assim? E será que isso também não se tem alguma coisa a ver com a gente? Quando nós estamos aqui na igreja, somos um dos lados do pão? Quando nós estamos fora da igreja, somos o outro lado? Temos dois lados? Temos dupla face? Será que nós fomos virados e cozinhamos integralmente para sermos utilizáveis, sermos saborosos, sermos adequados ao propósito para o qual Deus nos concebeu, nos criou, nos fabricou? Será que nós procuramos o auxílio do Egito e da Síria? Sabe, na prática, o que que isso pode representar? Pense na situação na qual você está vivendo ou de repente viveu. Quem é que você busca? O auxílio do Egito aqui era uma volta para trás. Era uma volta para um país onde o povo tinha sido oprimido. Será que você já foi tentado, ou porventura está sendo tentado, em voltar atrás? Em voltar a coisas que você abandonou? Em ser um cristão retrógrado? Ou será que é a Síria que lhe fala de mais próximo? É, a Síria era a detentora do poder. Quem nós buscamos na hora da dificuldade? Buscamos a Deus ou buscamos os poderosos deste mundo? Buscamos a Deus ou buscamos o nosso vizinho, o nosso professor ou algum parente? Socorro, eu preciso da tua ajuda. Deus quer que nós busquemos a Ele em primeiro lugar. Infelizmente, o texto nos mostra que o que nos cega a visão, o que nos impede de nós nos confiarmos no Senhor, é a soberba do nosso coração. Veja, o versículo 10 diz aqui: a soberba de Israel abertamente o acusa. E aí, o que que ele se parece? Com uma pomba tola que vai correndo de um lado para o outro. Como é que você age diante da dificuldade? Você pega o telefone, pega o celular, pega a internet, o Face, e imediatamente grita para todo mundo: socorro, eu preciso de ajuda, estou passando. Ou será que você busca ao Senhor? Onde está o seu amparo? Onde está o seu socorro? De onde lhe vem o socorro? O socorro, nesse salmo, mostra bem, o socorro me vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não me vem dos altos montes onde ofertavam sacrifícios. Me vem do Senhor. No capítulo 5, versículo 5, a gente lê de novo essa mesma palavra. A soberba de Israel abertamente o acusa. Efraim cairão por causa da sua iniquidade. A soberba. Versículo 6 do capítulo 13. Fala de novo nesse sentido. Quando tinham pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Uma vez fartos, se ensoberbeceram. O seu coração ficou orgulhoso. A soberba é uma cilada terrível, onde nós vemos que esse povo se prendeu. Se você volta às suas páginas no capítulo 2 de Oséias, você vai ver a consequência terrível dessa soberba e como este povo cometeu um pecado abominável. Versículo 5: pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão e a minha água e a minha lã e o meu linho e o meu óleo e as minhas bebidas. Versículo 8: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Um erro de atribuição terrível. Atribuir, no caso, a Baal, aos seus amantes, aos objetos da sua prostituição espiritual, os bens que Deus deu. E olha que a exortação em Deuteronômio, capítulo 8, ela é antiga, eles conheciam esse trecho. Quando o Senhor disse que entrariam na terra prometida, e versículo 10 do capítulo 8, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Ah, está tudo muito bom. está tudo muito tranquilo, estou prosperando, estou pronto para fazer um minuto de propaganda na televisão pela minha igreja para mostrar a prosperidade que eu tenho desde que eu frequento aquele templo. Guarda-te, versículo 14, que se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da terra de servidão. Versículo 17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, que se vê hoje. Onde é que nós, muitas vezes, pecamos? Quando nós atribuímos a nós mesmos as graças de Deus. O sucesso profissional, a realização na educação dos nossos filhos, alguma prosperidade, alguma coisa boa, ou até alguma coisa que realizamos dentro do âmbito da igreja. E nós achamos, sim, eu tenho os meus méritos nisso, né? Eu é que estou fazendo isso, eu estou realizando. E nos esquecemos que é Deus que nos concede tudo, é Deus que nos concede a inteligência, é Deus que nos concede a memória. O meu pai conhecia dezenas, se não centenas, versículos bíblicos de cor. Foi um homem de Deus. Ele pelejou pela causa de Cristo e, de repente, no fim da sua vida, estava com Alzheimer. Esquecido de tudo. Não sabendo mais direito nem quem ele era. Quantas vezes nós fazemos depender de nós alguma coisa e nos esquecemos que tudo provém do Senhor. Nós não somos nada. Nós não somos nada. O nosso coração tem que ser inteiramente do Senhor. Porque quando atribuímos a nós alguma coisa que Ele nos deu, ao nosso braço forte, nós já estamos mostrando que somos um pão que não foi virado. Ah, não é de todo ruim, repare. Ainda dá para raspar uma parte aqui de cima. Mas ele não é saboroso de todo. E o nosso problema na igreja é exatamente esse. Se nós estamos aqui, nós estamos buscando o Senhor. Mas será que nós buscamos 100%? Será que na hora da provação nós buscamos ajudas que não são do Senhor? Será que nós nos voltamos para o Egito? Ou será que realmente passamos aprovados por essa dificuldade, por essa aprovação, e o Senhor pode nos dizer, sim, você está aprovado diante da dificuldade, você perseverou. Esse é o que o Senhor quer para nós. A gente lê nesse capítulo 8, versículo 7 de Oseias, que capítulo 8, versículo 7, nós lemos: porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Capítulo 10, versículo 13. Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Que nós possamos entender essas duas sementeiras. Primeiro, que o Senhor já semeou coisas boas para nós entrarmos nessas obras preparadas. E segundo, que nós devemos entrar nessas obras preparadas como alguém que semeia coisa boa para colher fruto melhor ainda. Versículo 12, então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo novo, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. O Senhor nos trata como um pai trata a seus filhos. todos nós que já nos entregamos a Ele, já lhe pedimos que, Senhor, me adota, faz de mim teu filho, eu quero ser teu discípulo, eu quero te seguir. Ele nos trata como filhos e Ele nos exorta para que nós possamos ter o nosso coração inteiramente disposto para Ele e que nós realizemos as suas obras. No capítulo 2, versículo 14, nós lemos assim: porquanto, diante mesmo de toda essa situação trágica que vivia o povo, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o val de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. A atrairei para o deserto. Às vezes Deus precisa nos atrair para o deserto, para que nós ouçamos a sua voz. Ele quer falar ao nosso coração. Você se sente no deserto? Preste atenção na voz do Senhor. Às vezes no meio do shopping fica difícil de ouvir o Senhor. Um lugar como o deserto, às vezes fica mais fácil. Estou ilustrando, mas no meio do turbilhão da nossa vida, às vezes nós não prestamos atenção à voz amorosa do Senhor, que nos chama para Ele e quer renovar a sua aliança conosco. Ele diz assim, relemos então versículo 14, finalizando o nosso percurso rápido, sobrevoo por Oseias: porquanto eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o val de Acor e porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade. Veja só que romance bonito. E como nos dias que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalim, não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança, com as bestas selvagens dos campos, com as aves do céu, com o resto da terra. Tirarei desta o seu arco, a espada, a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei para sempre. Desposar-te-ei comigo, em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Olha só que belo casal, que belo noivado, que belo romance de Deus com o seu povo, que Ele quer fazer conosco hoje mesmo. Ele quer renovar a sua aliança conosco. Diz versículo 20, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso do Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequioso ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e da não meu povo direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Estas palavras vêm na profecia de Oseias, junto com a exortação final do capítulo 14, quando ele diz, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizer-lhes, perdoa toda a iniquidade. Nós vamos fazer isso hoje? Então vamos ficar de pé e vamos falar para o Senhor. Perdoa toda a iniquidade. Perdoa todas as vezes em que eu fui um pão que não fui virar. Em que eu fui um coração duplo. Em que em parte eu estava para ti. Em parte te busquei na igreja, li até um trechinho da tua palavra. Mas não estava integralmente na mão do Senhor entregue a Ele. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. O Senhor quer te curar. O Senhor quer que, nessa reconsagração da sua vida neste momento, no arrependimento e na confissão, de repente, de ter corrido atrás de Egitos e Assírias de hoje, de soluções que não são, ou de se apoiar no seu braço forte, no seu currículo, na sua força, no seu vigor, na sua saúde, em vez de se apoiar totalmente no Senhor, reconhecendo a imensa fragilidade. Confesse-o, confesse esse erro, entregue-se novamente totalmente ao Senhor e diga-lhe: Senhor, eu quero te amar mais, eu não quero ter um coração dividido, eu não quero ser um pão que não foi virado, eu quero ser integralmente para ti. Curarei sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos. O seu esplendor será como o da oliveira. A sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal. E florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Senhor nosso Deus, diante de ti nos colocamos humildemente, reconhecendo que muitas vezes nós não confiamos em ti. Nós confiamos nos nossos recursos, nas nossas estratégias, na nossa inteligência. Confiamos talvez em amigos, em egitos, confiamos no braço forte nosso ou dos outros. Senhor nosso Deus, nós queremos confiar em ti somente e andar humildemente, um passo após outro contigo. Dá-nos, Senhor, de entender dia a dia as obras preparadas para nós por ti. Senhor, à medida que tu as faz surgir à nossa frente, que nós possamos reconhecer que longo tempo atrás tu as semeaste para que nós as colhêssemos hoje. Senhor, que entremos em obras preparadas por ti. Guarda-nos de inventar caminhos que não sejam os que tu mesmo já traçaste. E, Senhor, que nós possamos realmente confiar mais em ti, te amar a cada dia mais, jamais sermos essa amante adúltera que ama o mundo, ama outras coisas, ama a si mesmo, é dominada pelo seu ego, pelo seu orgulho. Senhor, livra-nos de nós mesmos e dá-nos, Senhor, de te amar de todo o coração e de podermos entrar individual e coletivamente em obras preparadas por ti, que te glorifiquem em tudo. É o que nós rogamos no nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Podemos sentar.